Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. O nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, o nosso cantinho espiritualista, onde nós procuramos somar as melhores informações espirituais vindas de todas as áreas, equilibrando essas informações com discernimento, sentimento legal, bom humor, pé no chão, música, poesia, em suma, tudo aquilo que faz bem para o coração e para a consciência, melhorando o discernimento, melhorando os sentimentos, melhorando as energias. Ao longo desses 9 anos que estamos fazendo o programa, comecei a fazer o programa em 99, eu de vez em quando trago alguns convidados aqui de temas diferentes para enriquecer o programa. É uma forma da gente somar informações que vêm de outras áreas e uma possibilidade, né, de compartilhar isso com vocês que escutam o programa, e assim a gente vai mantendo a mente aberta, de forma universalista, eclética, podendo até gostar de uma área ou outra, mas estando com a mente aberta, o coração aberto para coisas novas que sejam sadias. E, naturalmente, pelo discernimento, sabendo filtrar tudo aquilo que não seja correto, não seja coerente, nem de acordo com a razão e o bom senso. Se nós filtrarmos tudo aquilo que nós escutamos, que nós vemos ou que nós lemos, jamais seremos enganados, nem por nós mesmos, nem por ninguém. Porque com o discernimento a todo vapor, sabendo filtrar as coisas, a gente sabe extrair o melhor de cada coisa, de cada situação, e ao mesmo tempo sabe recusar tudo aquilo que não seja legal para o crescimento da consciência, para o desenvolvimento do ser humano. Então discernimento é fundamental, seja para a gente não ser enganado por alguém, mas principalmente não ser enganado por si mesmo, porque os nossos 5 sentidos não são a medida da percepção do universo inteiro. Nós não vemos muitas coisas, e isso no próprio plano físico. O que dirá em planos invisíveis, outros horizontes? E além de tudo, nós somos muito enganados também por nossas emoções, pelo nosso ego, e a gente pensa que é uma coisa, às vezes é outra. Às vezes você sente algo e de repente passa um tempinho, aquele sentimento pode ter mudado para uma outra coisa totalmente diferente daquela que você pensava antes. Então tem que estar muito atento, muito consciente, para saber filtrar as coisas, e mais o principal, é usando o bom senso, não ser enganado nem por fora, nem por dentro. Bom, abri o programa hoje com essa bela canção xamânica que eu já toquei tantas vezes ao longo desses anos de programa, que é um CD do Oliver Shunt and Friends. É um CD chamado Medicine Power, o poder da medicina. É um CD xamânico, e esse CD, que antes era distribuído pela gravadora Sativa Music da Alemanha, que é uma gravadora que já fechou, está sendo lançado aqui no Brasil já de uns 2 anos para cá. Vocês podem encontrar edições nacionais do Oliver Shunt and Friends pela gravadora Ara Dourada, que representa hoje no Brasil a gravadora Costa Verde, que edita o material do Oliver Shunt atualmente. Então a gravadora Ara Dourada tem um site aqui no Brasil, e se vocês gostaram dessa música, podem comprar o disco por lá. Eu vou deixar o endereço do site já inicialmente, www.aradourada.com.br. O Ara Dourada juntinho, www.aradourada.com.br. O CD que vocês ouviram é o Medicine Power, do Oliver Shunt and Friends. E lá nesse site da Ara Dourada tem muitos trabalhos de música New Age, de mantras e world music excepcionais, inclusive a banda Existence, que eu passei já há algum tempinho, uns 3 programas atrás, também tem lá. Então deem uma olhadinha lá nesse site, tem bastante material legal. www.aradourada.com.br. Temos aqui na nossa parte técnica o nosso amigo Tomás. Tomás, eu estava pensando ainda agora, 9 anos que eu estou aqui na rádio, e há 9 anos que eu conheço você. Então há 9 anos que quando eu entro aqui no estúdio e olho você, que parece um porco espinho, eu fico imaginando, 9 anos que eu fico olhando esse sujeito aqui de frente, né? E a única coisa que ampliou aí não foi a consciência não, mas foi essa careca aí sua que hoje está maior. Dizem que os cabelos do Tomás são rebeldes, porque eles se rebelaram e foram embora. Bom, temos aqui hoje o nosso amigo Vitor Hugo França, meu amigo de muitos anos, meu grande amigo aqui em São Paulo, E o Vitor trabalha com a gente lá no IPPB há muitos anos. E ao longo dos anos, ele foi desenvolvendo uma pesquisa sobre o xamanismo, os estudos e práticas dos povos indígenas. E eu trouxe ele hoje para bater um papo aqui com a gente sobre o xamanismo e as práticas indígenas naquilo que pode ser adaptado para a gente aqui na cidade grande, incluindo nisso os estudos espirituais acoplados dentro do contexto xamânico, como as experiências fora do corpo, por exemplo, que ele vai falar um pouquinho dentro do contexto xamânico. Isso, inclusive, vai enriquecer um pouco as duas temáticas, tanto a parte xamânica quanto a parte das saídas do corpo. Vitor, boa noite.
Boa noite, Wagner. Quero agradecer a presença de estar aqui hoje. Realmente, assim, eu confesso para você que é uma emoção muito grande. E pelo carinho, pelo respeito que eu tenho a você, que eu tenho ao nosso trabalho lá no Instituto, pelo público que está ouvindo agora, eu acho que esse momento é um momento muito especial na minha vida e eu quero compartilhar com os ouvintes.
Bom, para a introdução do tema, o conjunto das práticas xamânicas, das práticas indígenas dos diversos povos, seja, por exemplo, um xamã aborígene lá da Austrália, um xamã esquimó do Alasca, seja um xamã pele vermelha da América do Norte, ou um xamã maia ou azteca da América Central, ou mesmo um xamã tupi-guarani aqui, nós da América do Sul, o conjunto das práticas indígenas é conhecido internacionalmente pela expressão xamanismo, que é o conjunto dessas práticas. Esse conjunto vem da palavra xamã, que vem da palavra xamã do tung siberiano, né, lá das estepes da Sibéria, significando aquele que não perdeu a integração, o homem da magia ou a mulher da magia, que lida com o mundo invisível para diversas finalidades, ou seja, aquele que não perdeu a integração com o céu, mesmo encarnado, ou seja, aquele que mexe com o invisível, que representa a tribo diante dos espíritos ancestrais e os mentores daquela tradição. Então, por volta do século 17, 18, a expressão xamã surgiu na Inglaterra, vinda do tung siberiano, xamã, e os ingleses chamaram xamã. E aí a palavra pegou, e aí hoje se reconhece internacionalmente as práticas indígenas, seja que prática seja, de qualquer lugar do mundo, como prática xamânica. Não é isso, Vitor?
Exatamente, Wagner. A ideia do xamanismo é justamente isso, porque é uma sabedoria ancestral dos povos nativos. O xamanismo ele tem essa conotação de trazer, sabe, de resgatar esse poder, essa força, dessa ancestralidade, dessa sabedoria, e compartilhar isso com as pessoas, poder trazer para as pessoas algo que possibilite elas aqui no dia a dia, tirando essa conotação lá de trás, só de estar longe, estar na floresta, né? Essa sabedoria, todo esse ensinamento, essa medicina, e trazer para o dia a dia das pessoas. Então, o xamanismo, que o pessoal hoje está assim, colocando como nome genérico, né? Tem uma forte palavra por trás disso tudo, que é a cura, que é a cura nativa, que é a cura realmente do poder que está dentro de cada um de nós.
Ô Vitor, como é que você entrou nessa longa pesquisa que você está fazendo de tantos anos no estudo do xamanismo? Porque você já viajou diversas vezes, ficou hospedado com tribos, você vem lendo muito, muito material sobre isso, tem conversado com vários xamãs, você tem feito vários cursos e palestras em alguns lugares diferentes sobre esse tema. O que te motivou a entrar por essa senda xamânica, vamos dizer assim?
É muito, muito interessante, Wagner, porque assim, tudo começou, não podia ser diferente, de uma forma que eu consegui, através dos estudos com você lá no Instituto, no início dos cursos de projeção, dos cursos de bioenergia, tudo começou a despertar. Então foi surgindo esse interesse, eu tive alguns contatos assim, com mentores, através da projeção astral, com espíritos que começaram a me passar, a me mostrar essa medicina, essa força do xamanismo. Então eu comecei a ficar atento, né? E quando a gente teve assim, algumas viagens, quando a gente esteve lá no Rio, por exemplo, com o Barimeri, um grande amigo nosso, o Rogério Barimeri, ele falou que precisava conversar comigo a respeito de uma força que ele sentia assim, que estava precisando ser resgatada, né? E eu já tinha esse ensinamento, já tinha esse contato com essa espiritualidade que você passa de uma forma tão profunda. E lá, justamente na casa dele, quando a gente ficou hospedado no Rio, nessa viagem que nós fizemos, eu participei com ele de uma projeção astral muito forte, onde eu percebi que ele me passava um objeto de poder, que era como se fosse assim, uma força para mim, um símbolo para mostrar que eu precisava entrar nessa medicina, eu precisava estudar mais, me aprofundar mais e resgatar o que já tinha dentro de mim. E a partir daquele momento, tudo começou a fluir. Aí o universo começou a conspirar a favor, livros começaram a chegar, eu comecei a pesquisar realmente bastante, fui participar de algumas vivências, fui estudar bastante em relação a se aprofundar no assunto, nessa medicina maravilhosa, né? E aí as coisas começaram a fluir cada vez mais, expandir cada vez mais, isso já faz aí mais de 10 anos que eu estou nesse caminho. E uma coisa interessante, Wagner, assim, que me chamou a atenção, é que o xamanismo, ele não tem aquela conotação religiosa. Então, aquele sabor da natureza, sabe? De você poder trabalhar uma espiritualidade sadia, de você reconhecer o templo sagrado que é a própria natureza, que é o próprio planeta. Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. E aí, as coisas foram acontecendo, as vivências foram vindo, e hoje eu estou nesse caminho aí, trabalhando com essa medicina, com essa energia que realmente me faz muito feliz.
Ô Vitor, na verdade, o que você está fazendo é ancorar aqui na cidade todo um egrégor, uma atmosfera da sabedoria ancestral dos povos indígenas, mas aqui na cidade, é claro, adaptando para a gente que mora numa área urbana. Porque eu tenho visto, isso é muito comum, as pessoas vão fazer um curso xamânico num lugar isolado. Aí lá faz uma cabana de vapor, né, que é uma prática xamânica e tal, libera, todo mundo fica pelado, sei lá. Tem várias coisas, né? Ah, eu fico imaginando o Tomás nu numa cabana de vapor. Que coisa horrorosa que deve ser ele nu suando na cabana de vapor lá. Então, o que acontece? As pessoas vão, fazem uma prática xamânica de 2-3 dias no mato e depois volta para a cidade e encara os mesmos problemas. Então, não adianta. Você tem que desenvolver algo que mexa com a sua consciência, que pegue aquele valor e que seja útil no escritório, na sua casa, no trabalho, e não apenas num lugar de fim de semana onde você vai numa prática. E eu sei que você tem essa preocupação de adaptar esses ensinamentos ancestrais dos xamãs para dentro do dia a dia, resgatando uma medicina ancestral, mas dentro da conotação urbana. Nós moramos em São Paulo, uma cidade enorme, né? Então tem que adaptar esse contexto à realidade da gente urbana e não necessariamente tirar a pessoa da cidade e levar ela para dentro da tribo ou da mata. Não é isso, mas fazer o contrário, pegar a atmosfera ancestral, antiga, espiritual, para melhorar o homem da cidade, não é isso?
Exatamente, porque a ideia principal que eu sinto assim, com essa medicina, com esse trabalho, é justamente isso. Você tem vários valores no xamanismo que dá para se trabalhar. Então, por exemplo, que você citou a sauna sagrada, por exemplo, você vai fazer um trabalho na sauna, até pode fazer, você faz uma limpeza, você faz um trabalho de resgate pessoal, um trabalho de limpeza profunda, energética. Mas o importante é justamente você ter a consciência de que você está vivenciando aquele momento, mas você volta aqui para o seu meio urbano e compartilha isso com as pessoas. Então, por exemplo, você sabe que no xamanismo existem as ervas de poder, como o incenso natural que a gente usa hoje em dia. Você pode usar uma erva para trabalhar, você pode usar para ela, para deixar o ambiente mais harmônico. Então você pode trabalhar com o tambor, você pode trabalhar com os instrumentos de poder, mas tudo isso trazendo para a cidade. Então você, por exemplo, faz uma roda de cura, você senta, sabe, mentaliza, eleva seu pensamento, você procura dividir essa energia com o universo, procura dividir essa energia com outros seres, buscando essa espiritualidade sadia, sem se preocupar só com o seu ego, só com o seu lado pessoal, só com o seu desenvolvimento. Então é aquela coisa simples, você está pegando o metrô, como que estão as suas relações, como que está a sua cabeça? Você está no metrô, mas seu pensamento está verticalizado, ou você está ali pensando só naquela matéria, só naquele momento? Então, o bacana é isso, é você ter essa ancestralidade, você está acessando essa riqueza e convivendo aqui no nosso meio com as pessoas, interagindo, trocando, respeitando os seres, reconhecendo na árvore o seu valor, reconhecendo na outra pessoa a sua essência divina. Então, isso que é importante, sabe? É você resgatar todo esse trabalho, toda essa energia sagrada, mas trocando aqui com as pessoas no dia a dia de uma forma saudável e de uma forma que você viva bem.
Ô Vitor, por tudo que eu pude pesquisar ao longo dos anos, dentro do contexto xamânico internacional, no que tange às saídas do corpo, né? Eu pude perceber que há uma espécie de expressão internacional que se refere às capacidades parapsíquicas manifestadas pelos xamãs das várias tradições. Então, eu notei que a maioria dos livros sobre xamanismo trata dessa espiritualidade xamânica, no que tange a viajar fora do corpo, com o nome de viagem xamânica. Uhum, né? Uma viagem para fora do corpo durante um ritual xamânico, alguma coisa assim, onde o espírito do xamã, vamos chamar assim, a consciência se projeta temporariamente para fora do corpo e entra em contato com os espíritos dos animais, os animais de poder,
sim, sim.
Entra em contato com os mentores ancestrais da tribo, recebe orientações, desfaz encantamentos negativos, uhum. Depois volta para o corpo e guia a tribo. Então, o que é que você tem visto sobre experiências fora do corpo dentro do contexto xamânico?
Você falou um ponto interessante, Wagner. Inclusive, assim, todo o contato que é feito da energia do xamanismo é muito espiritual. Então, eu tive essa experiência, foi um marco para mim, para iniciar esse trabalho, né? Como contei no início, desse contato que eu tive através de uma projeção. E depois disso, aconteceram muitos outros trabalhos, muitas outras projeções, onde eles passam para a gente justamente a necessidade de quê? Do ser humano, de nós aqui encarnados, fazer um trabalho justamente de ter uma consciência planetária ampliada, de ter uma visão ampliada, sabe? De saber trabalhar ecologicamente, de saber valorizar o planeta, a nossa mãe que nos acolhe. Então, fora do corpo, você participa de rodas de cura. Existe um ensinamento que vem dos anciões, eles passam para a gente coisas que podem ser aplicadas aqui no dia a dia da gente, que a gente pode trabalhar, compartilhar com as outras pessoas. Fora isso, você fica com aquela energia dentro de você, que aos poucos aquele bloco de ideias, aquele bloco de informações que eles vão te passando vai vindo à tona e você começa a agir de uma forma melhor. Então, no xamanismo, a projeção ela é fundamental. Os resgates que são feitos espiritualmente, os trabalhos de assistência que são feitos para poder fazer limpezas, como você citou, para poder ajudar alguém que está precisando, alguém que está naquela sintonia de receber esse tipo de apoio, esse tipo de amparo. Os animais de poder que se apresentam, de repente aparece um animal que naquele momento é um animal aliado para te ajudar numa determinada situação, ele através da energia dele mostrar o que você pode fazer para mudar uma situação que você de repente está precisando de ter um esclarecimento melhor, e a partir daí você recebe o seu animal de poder também que te orienta, que está do seu lado, sabe, como um aliado, como uma força a mais para a gente poder interagir em prol do bem, em prol de algo melhor para o mundo, para a humanidade, para a energia cósmica. Entendeu? É mais ou menos nesse caminho que a projeção funciona, que
Victor,
eu tive contato.
Os xamãs, eles são pessoas que passaram por um processo iniciático.
Sim.
Dentro da, não é, por exemplo, você vai chegar numa tribo de índio, a maioria dos índios não sabe nada desses temas.
Sim, sim.
Que para eles está dentro do mistério, dentro do misticismo, uhum. Do meio xamânico. Então, esse conhecimento, ele é passado de xamã para xamã, não é? Ou para o discípulo. O chamado, a vocação xamânica, muitas vezes, ela aparece com uma crise, uma doença, uma experiência fora do corpo,
sim.
Nascimento de um filho, a morte de alguém. A pessoa entra numa transição e, de repente, ela sente esse chamado, o plano espiritual parece que chama ela na direção dessa vocação, então ela vai ser iniciada dentro de um contexto para trabalhar dentro da atmosfera dessa energia. E o xamã, nesse caso, eu poderia até correlacionando com a coisa hermética, ele seria um iniciado.
Correto,
dentro de uma tradição indígena, não é
exatamente.
Isso?
Exatamente. O xamã da aldeia, o xamã da tribo, o pajé, ele tem essa conotação, ele tem a intuição, ele faz todo um trabalho que desperta essa relação para ele poder sentir também aquela pessoa que está vindo. Muitas vezes o xamã, ele já reconhece numa criança que nasce que aquele vai ser passado todo ensinamento, toda medicina. Então ele faz um trabalho realmente de preparação, ele vai fazer um trabalho de energização com essa pessoa, com essa criança, com esse espírito que está chegando, porque já tem todo um contexto de amparadores, que já preparou, que já deixou assim, vamos dizer assim, o campo armado, tudo, sabe, preparado para que aquele espírito já assuma essa postura. E aí ele começa a passar por vários processos, como você falou, de purificação, de preparação. Então, existem vários rituais, existe a busca do animal de poder, existe a busca da visão, existem as danças sagradas, né? O xamã, ele, vamos dizer assim, ele tem um momento que ele passa por uma crise provocada realmente, que é uma crise que ele vai ter assim uma como se fosse uma perda de alma, e ele vai se mergulhar dentro de si, ele vai criar essa força, vai resgatar essa força geradora de cura, e a partir daí, esse renascimento que ele tem, ele começa a ser um espírito realmente pronto e a ser preparado para ser um grande ancião da tribo.
Ô Vitor, na canção que a gente abriu o programa, aí do CD do Oliver Shunt and Friends, o Medicine Power, aquela canção se chama Wakatanka.
Wakatanka,
é
correto.
Wakatanka é uma expressão usada mais pelos xamãs, pelos povos indígenas da América do Norte,
sim,
não é?
Sim, sim.
É? Tem a ver com o grande espírito, não é isso?
É, exatamente.
Deus, porque Deus no contexto lá o pessoal chama grande espírito,
isso,
né? Que seria o Tupã aqui para nossos índios. Quer dizer, Deus, Jeová, lá, tanto faz o nome que você dê, o grande espírito, aquele espírito maior, aquele que está em tudo. É isso, o Wakatanka é como se fosse uma expressão ligada ao grande espírito?
Exatamente, o Wakatanka é a expressão do grande mistério, do grande espírito, do pai primeiro, né? Daquela força onipresente, dessa relação do grande mistério, Deus, né? Exatamente isso quer dizer, o Wakatanka é essa força geradora, essa força máxima, magnânima que vem assim
todo. E nessa canção do Oliver Shunt, aliás, Tomás, põe novamente a música 3, mas faz um favor, vai até quando tiver faltando 2 minutos para acabar, que é quando ele fala o Wakatanka, e ele fala também, depois de Wakatanka, ele fala Marreia. Essa expressão Marreia é como se fosse um mantra xamânico, Vitor?
É, uma expressão Marreia. Ela é uma expressão forte, ele cita até na música, que ela simboliza, ela significa a conexão com a espiritualidade xamânica. Então, ele fala Wakatanka Marreia, que é justamente você buscando a conexão com o grande mistério, com o grande espírito, com Deus. É você estar interligado, você estar com o seu pensamento elevado nessa sintonia.
Então, vamos fazer o seguinte. Deixa rolar os 2 minutos finais da música novamente, Tomás. Isso. Deixa eu ver se... ele vai cantar o Wakatanka Marreia. Quando acabar a música, você já puxa a vinheta de intervalo, Tomás, que a gente já está em cima da hora. Amigos, vai deixar rolando um pedacinho da música, vocês vão escutar a expressão Wakatanka Marreia, que o Vitor acabou de explicar. Logo acabando a música, o intervalo, e a gente volta daqui a pouquinho para continuar conversando.
não, e eu não tem nenhum. Já não, e não, e eu não tem nenhum. Já não, e não, e eu não, e não. Já nem raio, e não tem nenhum. Já não, já não, e não, e eu não. Ya na ya we know he ya na hey ne ya ni ha ya we know ya ni ha ya we know ya ni ha ya we know ya na hey ne ya na hey ne.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do nosso programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges e no primeiro bloco eu conversei aqui com meu amigo Vitor Hugo França sobre xamanismo. Nós vamos continuar esse bate-papo aqui com ele, essa entrevista, falando desses temas xamânicos. Essa música que vocês acabaram de escutar é a sexta música do CD do Oliver Shunt and Friends, Medicine Power. E a música que eu abri o programa foi a terceira canção do mesmo disco. A música de abertura se chama Shambo Wakatonka. E essa música que vocês ouviram agora, Eagle, Wabun Medicine Dance, é a dança da medicina com o poder da águia. Então, um disco muito bonito, a edição nacional, ou seja, saiu aqui no Brasil, e vocês podem encontrar no site da gravadora Ara Dourada, que é www.aradourada.com.br. Lá tem muitos trabalhos xamânicos, de world music, de mantras, muito legais. Tem vários discos budistas também, muito bons, e vocês podem ter acesso a essa música legal, tá? www.aradourada.com.br. Outra coisa, o Tomás, gente, o Tomás está ficando venenoso, ele está terrível aqui. No intervalo ele falou uma coisa que eu vou repetir aqui para vocês. Ele lembrou do Evaldo, aliás, o Evaldo deve estar escutando o programa lá, porque ele dorme cedo, porque ele acorda 4 horas da manhã, ele vem para a rádio cedo, ele deve estar escutando o programa lá, deitado naquele sofá dele cor-de-rosa, com o pijaminha lilás dele, meia soquetezinha, né, com a cor salmão, né. Então ele está lá escutando o programa. E o Tomás me falou aqui no intervalo, viu, Evaldo, você está ouvindo o programa aí? A gente falando sobre xamã, e ele falou que a palavra xamã, ela nasceu no Maranhão, foi o seu pai que criou essa palavra xamã, não foi na Sibéria coisa nenhuma, que disse que lá no Maranhão, quando você tava pequenininho, ele chegava na porta da fazenda e falava assim, é o seu pai que está te chamando, é o seu pai que está te chamando. Então, segundo o Tomás, a expressão xamã, ela vem do Maranhão, do pai do Evaldo. Aliás, ele tá na linha, Tomás? Ah, então passa ele para cá. Evaldo, você escutou isso que o Tomás falou, rapaz? Que o seu pai é o criador do xamanismo? É seu pai que tá chamando. Seu pai que tá chamando. É isso, Evaldo? Vê se Tomás tá venenoso, hein, rapaz? Quem viu esse cara, quem vê hoje, hein, Evaldo?
Tá sem força.
Tudo bom, rapaz? Você tá sem palavras aí?
Respira.
Respira fundo, rapaz.
Ai, meu Deus.
Rapaz, eu quero mandar um beijo pra você, pro filho. E parabenizar você.
tá vendo o que, que você fez com o cara, Tomás?
Tô passando mal.
Paim tá chamando, paim tá chamando. Quer dizer... Eu não sabia que seu pai era xamã, viu, Evaldo?
Não, tu tira isso, rapaz.
Olha, a criação é do Tomás, eu só fui o médium, eu só comuniquei, só passei a mensagem.
Essa foi a mensagem mais mediúnica que eu já ouvi.
É melhor desligar ele não tá falando, só tá rindo, Tomás, ele não fala.
Foi muito engraçado.
Tá bom, Evaldo. O Tomás falou pra você ir dormir, vai pro seu sofá tomar sua sopa. Continue escutando o programa aí que a gente vai fazer continuar a entrevista aqui, tá bom?
Respira, respira.
Respira fundo, viu, rapaz? Tchau. Pegou ele de surpresa, hein, Tomás? Bom, voltando aqui ao bate-papo com o Vitor. Ô, Vitor, eu sei que você tem uma preocupação muito grande de passar pras pessoas nas palestras e nos cursos onde você vai. Com a questão planetária, o respeito ao meio ambiente. E o meio ambiente, é uma coisa até boa de falar, inclui as pessoas também. Então, não é só o respeito à árvore, à terra, à água, mas o respeito ao próximo também. Porque tem gente que fala muito de conservação do verde e que, na verdade, trata bem a árvore, trata bem o bichinho, trata bem o ar e trata mal o próximo. Então, Correto. Isso é meio incoerente. Então... consciência planetária não é só para o meio ambiente, mas também para as pessoas que estão dentro do meio ambiente, ou seja, uma coisa completa, não é isso?
Exatamente, Wagner. Só comentando aqui esse fato do riso, da brincadeira, isso é uma coisa fundamental, Wagner. O bom humor, a brincadeira, sabe, a alegria de você mexer com esses assuntos, mexer com um trabalho desse, uma espiritualidade tão profunda e ao mesmo tempo tão leve, tão solta, né? Agora, em relação a essa questão das relações, existe uma expressão no xamanismo que significa mitakuin oyasin. Essa expressão, ela simboliza por todas as minhas relações. Então, é como você disse, existe uma necessidade das pessoas começarem a ter uma visão de águia, uma visão ampla. Ou seja, você está se relacionando com uma árvore, você está abraçando uma árvore, você está tomando um banho de chuva, isso é praticar xamanismo. E você está respeitando as outras pessoas, olhar, reconhecer numa outra pessoa a essência, a centelha divina que aquela pessoa tem, sabe? Saber que aquela pessoa tem uma luz. Por maiores problemas que possam ter as suas relações, ela tem uma luz e ela tem que ser evidenciada, entendeu? Então, assim, quando a gente fala no xamanismo, o gostoso é isso, você trabalhar a reciclagem do planeta, você trabalhar a consciência planetária, a necessidade de cuidar um pouquinho que cada um de nós fizermos, sabe? Aquele papelzinho que você joga na janela do carro faz diferença. Então, o importante é você ter essa relação bacana com o planeta, procurar olhar para o todo de uma forma mais ampla, olhar para o seu semelhante de uma forma bacana, sabe, respeitando, agradecendo, abençoando. Às vezes as pessoas deixam de agradecer coisas pequenas que elas conquistam e aquilo tem um valor tão grande quando elas perdem. Então, o tempo todo eu estou assim, crescendo em cima dessa filosofia de procurar olhar a minha volta. Hoje, por exemplo, eu estou aqui, eu abençoo demais esse programa, abençoo demais, agradeço ao universo, agradeço você, porque isso faz parte da nossa vida, é você ter certeza de que você está crescendo e de uma forma ampla você está podendo semear algo bom nas pessoas, criar algo bom para que as pessoas também sigam esse caminho e reconheçam os seus valores, né?
Ouvindo essa expressão, mitakuye oyasin.
Exatamente, é isso, né? Mitakuye oyasin.
Por todas as relações, né?
Por todas as minhas relações.
Você vê, tem um gibi que sai aqui no Brasil, ele é editado na Itália, mas ele sai aqui no Brasil pela Mitos Editora. A Mitos que edita Sexto Sentido, Espiritismo e Ciência, né? Que eu tenho a honra de escrever para essas revistas e trabalhar com a Mitos. E a Mitos edita o Tex, que é uma revista muito antiga. O personagem italiano já tem 60 anos, mas ele é publicado no Brasil desde 1971. E a Mitos, além de publicar o Tex, ela publica o Zagor, que é um personagem que é desde a década de 70 e vem sendo publicado aqui no Brasil também. E recentemente, de uns anos para cá, a Mitos Editora vem editando um gibi fantástico chamado Mágico Vento, que é um xamã. Ele é um branco que se torna xamã entre os Cheyennes ali. E ele, a saudação deles lá é Mitakuye Oyasin.
Exatamente.
E aí, como quando você falou, eu associei imediatamente, porque eu gosto muito de gibi, e o Mágico Vento é um dos meus gibis preferidos da Mitos Editora, que é o xamã. E essa expressão está sempre lá, Mitakuye Oyasin. Agora é bom porque dá para compreender por todas as nossas relações, quer dizer.
Por todas as
tradução,
nossas relações,
né?
Exatamente.
Que legal. Ô, Vitor, é o seguinte, a gente estava comentando aqui em off sobre alguma prática que você pudesse passar para os ouvintes, uma coisa simples. Tem uma prática de um cristalzinho que coloca no umbigo ou no baixo ventre. Para que serve? Como é que é? Pode passar isso assim em aberto para as pessoas?
Sim, então, Wagner, o interessante do xamanismo é isso. O que eu busco passar para as pessoas é você resgatar, você se reintegrar, como o grande xamã, como todos os pajés fazem, você buscar a integração, você buscar o contato com a natureza, os recursos que a natureza oferece, através das ervas, através dos chás, sabe, aquela questão de você realmente estar integrado com esse meio ambiente maravilhoso que tem tanta riqueza, né? E o cristal, ele também faz parte dessa riqueza, ele é um ser vivo, ele tem a sua energia, então existe assim várias práticas xamânicas, né, que a gente pode passar para as pessoas, é que no tempo aqui do programa não é possível, mas o cristal ele é muito simples, é uma prática assim bacana, gostosa, que dá para a pessoa fazer assim alguns minutinhos, porque você pode colocar um cristal, pode ser de quartzo ou um cristal pequeno, na altura assim, bem em cima do seu umbigo.
Você
mesmo
sugere um cristal de quartzo, por exemplo, não, um
pode
cristal
ser
transparente,
isso, transparente,
branquinho, transparente,
isso,
rosa, mas de quartzo.
De quartzo, e você coloca assim, bem em cima do seu umbigo, né, no chakra umbilical, coloca ele lá. Deixa lá por alguns instantes, fica assim no momento quietinho.
A pessoa fica deitada de barriga para cima ou sentada?
Pode ser sentada.
Tá.
Pode ser sentada. Ela coloca assim, segura com as duas mãos o cristal ali, né? Entra em conexão com aquele cristal, eleva os pensamentos, sabe? Abre um pouco a sua mente, relaxa, deixa você sentir essa energia, deixar o ambiente ficar assim tranquilo, a sua mente quieta, entendeu? Aí você leva a sua atenção até aquele cristal, como se a sua mente deslocasse, como se a sua mente deslocasse até aquele cristal. A sua atenção fica toda focada ali, né? E aí você começa a sentir, começa a respirar, começa a deixar o ar entrar, como se você estivesse respirando pelo umbigo. Como se você estivesse respirando e o ar ele passa pelo cristal, é como se ele fizesse uma filtragem, ele passa pelo cristal, entra no seu corpo e aí você começa a visualizar que aquele ar energiza todos os seus órgãos. Ele começa a clarear, a limpar, a acariciar todos os seus órgãos internos, fazendo uma limpeza assim, constante até aqui a altura do peito, por dentro, na cabeça, nas pernas, nos pés, sabe? Um ar renovado, energizado e a sua atenção voltada, você sentindo, você começa a sentir a fluir aquela coisa saudável dentro de você. Então, a prática, assim, Wagner, que você conectado com ela, você fazendo direitinho, assim, com essa boa intenção, com essa vontade de melhorar, sabe, de uma coisa saúde, uma coisa de cura realmente, você consegue, assim, fatos que eu já tive, inclusive em vivências, o pessoal relatando, assim, melhoras, assim, fantásticas, assim, das pessoas falam, poxa, que bacana, parece que dá aquele alívio interior, assim.
Ô Vitor, você vai fazer uma palestra agora no mês de março, lá no IPPB, uma sexta-feira, entrada franca, a partir das 20 horas.
Certo.
Uma palestra sobre xamanismo, né? O que você vai falar nessa palestra?
Então, além de tudo que nós estamos falando aqui hoje, eu quero falar também, fortalecer, na realidade, que o xamanismo, ele quer buscar nas pessoas um resgate do poder pessoal, sabe, da autoestima, de trazer a pessoa para a vida, dela ter essa noção das capacidades dela, né? E um outro assunto interessante é a questão da cura. Então, eu nomeei a palestra como Trilha do Curador. Por quê? As pessoas às vezes buscam fora e muitas vezes de forma errada ou de forma precipitada recursos, curas, soluções, né? Tentando ver do lado de fora algo que possa resolver o problema da vida dela. Pode ser uma doença, pode ser um problema pessoal, e eu quero mostrar para as pessoas que no xamanismo as ferramentas que tem para as pessoas trabalharem está dentro de cada um de nós, Wagner, sabe? Dentro do seu coração, é você mergulhar para dentro de si, você tem a chave para isso e você começar a resgatar esse poder pessoal, deixar nas suas mãos como a sua vida tem que ser feita, como a sua saúde tem que ser conduzida, sabe? As suas relações, o seu dia a dia, a sua vida familiar. Então, isso é bacana, é você dar uma ferramenta para as pessoas, despertar, como aconteceu comigo, de mostrar a sua força, né? Então, eu quero dividir isso com as pessoas nessa palestra, quero mostrar para elas como elas podem trabalhar em si mesma, né? Tirando do outro, o que muitas vezes as pessoas fazem, dando poder para o outro, a felicidade na mão do outro. Ela trazer para si esse controle e falar, não, eu posso ser feliz, eu posso fazer algo cada vez melhor por mim.
Né? Essa palestra, ela vai acontecer no dia 14 de março, que é a segunda sexta-feira do mês, às 20 horas, lá no auditório do IPPB, na rua Gomes Nogueira, 168. Vocês podem pegar informações pelos telefones 6163-5381, 6915-7351, tá? Para pegar informação lá. Dia 14, às 20 horas, uma palestra sobre xamanismo, entrada franca, com o Vitor Hugo França, lá no IPPB. Qualquer dúvida, é só ligar lá no nosso telefone, 6163-5381. Ô, Vitor, você tem feito palestras em vários locais, você aceita convite para dar palestras em outros lugares, e inclusive você está aí nesse final de semana agora para dar um curso no Rio Grande do Sul. Você está indo para Canela e Gramado, não é? Exato. Nova Petrópolis, se não me engano. Isso, Nova Petrópolis, perto de Gramado, no Rio Grande do Sul. Então, você aceita convite, se por exemplo, alguém ouvinte quiser ligar lá no IPPB, algum grupo quiser uma palestra com você, você vai em Centro Espírita, Grupo de Umbanda, a Loja Maçônica, onde quer que seja, você aceita convite para palestras?
Com certeza, Wagner. É uma coisa que eu aprendi muito nesse caminho, nessa espiritualidade de tantos anos que a gente está trabalhando junto e tudo que vem chegando, é justamente você estar sempre pronto para ir, para levar informação, para compartilhar, porque essa informação não é minha, essa informação ela chegou até mim e eu posso dividir, compartilhar com as outras pessoas. Então, assim, no final de semana agora passado, eu fui fazer uma vivência em Santana, na casa de umas pessoas muito amigas, né, que tem um pessoal lá que nos acolheu, dividir com eles um pouco desse ensinamento que eu aprendi, que eu recebi. Então, se for necessário, a gente vai, sabe, dividir em qualquer lugar, a gente senta lá, bate um papo, se tiver slide, a gente usa o slide, se não tiver, a gente bate um tambor, conversa com as pessoas.
Inclusive, amigos, o Vitor trouxe um tambor que tá aqui, é que não vai dar tempo. É. Né? Eu sugeri para ele tocar o tambor aqui, tem um significado, o tipo de batida. E o projeto inicial também era deixar os telefones abertos para vocês fazerem perguntas. Só que a gente foi levando o papo aqui e eu vou trazer o Vitor novamente o mês que vem aqui. E aí eu vou abrir para as perguntas, vocês ligam para cá e aproveitam. Ô Vitor, você tem um site na internet com seu trabalho lá, com coisas legais. Deixa o endereço do site para os ouvintes.
Então vamos lá, Wagner. Eu quero dividir com o pessoal esse site, que também foi um grande presente que eu recebi do universo, né? E ele não é meu, é nosso, né? Então é www.vozdoselementos.com.br.
Voz dos Elementos, tudo junto.
Tudo
né?
junto.
www.vozdoselementos.com.br.
Exatamente.
Qual é o seu e-mail para contato?
O meu e-mail pode ser vozdoselementos@yahoo.com.br.
vozdoselementos@yahoo.com.br. E um telefone para contato seu?
Ó, existem dois telefones, tá? Eu vou deixar um que é o do próprio Instituto, né? O 6915-7351, 6915-7351, e o meu celular, que é o 8211-1472.
Repete.
8211-1472.
Ô, Vitor, só para não ficar faltando, pega o tambor, só para o pessoal ter uma ideia. Por exemplo, dá umas batidas aí no que significa, por exemplo, num ritual xamânico o pessoal usa, às vezes, os tambores para alterar o padrão de ondas cerebrais, alterar o padrão das energias nos chakras. Então, por exemplo, tem uma batida lá que representa a batida do coração, não é?
Sim.
Qual que é? Vê se dá para fazer aí.
Existe...
Põe perto o microfone.
Tá.
Isso, vamos ver.
Existem, assim, como uma ferramenta de trabalho, o tambor, né, como outras que o xamanismo tem. E hoje, muitas técnicas que são usadas no xamanismo estão sendo aplicadas, Wagner, em várias medicinas, inclusive em PNL, o pessoal usa muitas. Então, o
Vamos
tambor...
Vamos lá, que a gente já tem 3 minutos de programa.
É uma das
Vamos
ferramentas lá. Fortes que tem. Esse aqui é o toque do tambor, que é um toque mais ponderado.
Esses toques, você vai, por exemplo, num trabalho, você fica quanto tempo, por exemplo, com esse tipo de batida que você estava fazendo aí?
Isso é muito do momento, assim, da inspiração, né?
As pessoas fecham os olhos, prestam atenção nas batidas.
Isso. Normalmente, esse toque, eu gosto de abrir e fechar algum trabalho. Então, por exemplo, tem a busca do animal de poder, que é um toque mais rápido. Que é de
então, 100, vai aí, rapidinho.
Que é 150 a 200 batidas por minuto,
tá.
Gera um estado alterado maior, que é esse aqui, ó.
Tomás está fazendo um sinal ali. A mulher dele ligou aqui, Vitor, nos bastidores, perguntando se não tem um tipo de batida para ver se o Tomás recupera. Como é que eu vou dizer assim? O fôlego, a força de viver. Como eu diria, se ele recupera o encanto de outrora. Se ele recupera assim, a vitalidade, aquela pulsação. Aí, é o grito da mulher dele desesperada em casa, tá vendo? Tem uma batida de tambor aí para ver se levanta o astral do Tomás?
Assim? Vamos lá, Tomás. Pensa forte, hein?
Pensa forte, Tomás. Pensamento pro alto. O Tomás vai chegar em casa com essa batida e ainda vai fazer assim... Na hora a mulher dele vai sofrer, hein, hoje, hein? Tá bom, Vitor. Gente, o nosso tempo tá esgotando, estamos em cima, né? Vitor, brigadão você ter vindo aqui. O mês que vem, vou te chamar de novo pra você vir pra cá, a gente responde perguntas dos ouvintes. Tá okay, deixa aí um...
Eu quero, despedida pessoal, mais uma rapidinho. Vez, agradecer, quero de coração dizer que eu estou muito feliz, né? E que, gente, 11. Xamanismo é isso, é você interagir, você trocar, você resgatar, você viver melhor. Então, por favor, reconheça a natureza, reconheça esse trabalho como algo assim muito bacana que está registrado na nossa memória celular, tá? Eu quero deixar um grande abraço, um grande beijo a todos e que estou aqui à disposição para conversar, para dividir sempre com vocês o que for preciso nesse trabalho xamanismo,
tá? Mês que vem você vai vir de novo, aí a gente vai bater papo, tá? E eu vou deixar terminar o programa, novamente com o CD Medicine Power, do Oliver Shant e Friends, a música 11, muito bonita, Flute Songs, agora 19h55, programa aqui ao vivo, tá? E eu vou terminar o programa porque o homem da hora, o Tomás, tá chamando, ele tá chamando ali, dizendo que tá, terminou o programa. Até mais, pessoal!
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.